Glosa ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do Glosa Ordinária. Tenho comigo aqui os meus três colegas, Filipe Alves Moreira.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
A Mariana Leite.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
E o Pedro Monteiro.
Olá, olá a todos.
Hoje vamos falar de uma questão muito importante para aqueles que estudam literatura medieval, que é a questão da edição de textos. Vamos começar por, primeiro, falar de como é que os textos medievais chegam até nós e vou pedir ao Filipe para falar um pouco sobre esse assunto.
Bom, nós temos que pensar num mundo em que, obviamente, a produção dos textos, a forma como os textos eram escritos, era completamente diferente do mundo a que estamos habituados. E quando digo do mundo a que estamos habituados, claro que não é o mundo do digital, é mesmo o mundo do impresso, ou seja, de um determinado conjunto de palavras fixas. Nós temos que ter em conta que os textos eram produzidos de forma manuscrita, portanto, escritos à mão, e isto tinha uma série de implicações e consequências. A primeira era que o número de cópias existentes era relativamente baixa. Mesmo que fossem obras mais procuradas, mais conhecidas, nunca teriam, ou em princípio não teriam, uma divulgação tão massificada como a imprensa viria a possibilitar tempos depois. Portanto, para que as obras circulassem era necessário que houvesse contactos pessoais. Alguém sabia que alguém tinha uma determinada obra, tinha interesse ou podia ter interesse nessa obra e pedia para que essa obra fosse copiada. Este processo de cópia manuscrita, por sua vez, tinha pelo menos duas grandes consequências. Primeira grande consequência era que os textos podiam ser alterados. Portanto, alguém era muito fácil introduzir matéria nova, frases que não estavam no original, personagens que não estavam no original, alterar, acrescentar, modificar. Portanto, os textos eram bastante mais...
Ou fazer erros na própria...
Sim, isso era a segunda...
Pronto, desculpa.
A segunda grande consequência é que, mesmo que o objetivo fosse copiar e ser absolutamente fiel ao texto que estava a ser copiado, e com alguns textos se acontecia, por exemplo, com os textos sagrados, alguns textos jurídicos, etc., mesmo assim havia fatalmente erros. Todos nós já tivemos experiência, penso eu, em algum momento, não só na escola primária, mas mesmo depois, de copiarmos textos à mão e vemos que fatalmente o que nós escrevemos não é o que está naquilo que estamos a copiar. Porque esquecemos de uma palavra, porque pomos uma letra a mais ou uma letra a menos, porque trocamos ordens de palavra, ou porque às vezes escrevemos o que está na nossa cabeça e não verdadeiramente o que estamos a ver no papel que estamos a copiar. Todos estes fenómenos aconteciam. Isto faz com que, ao contrário do que acontece nos textos impressos, em que, em princípio, claro que não é 100% assim, mas um dia podemos também falar da imprensa dos primórdios, acho que até seria um episódio interessante, como é que era a imprensa nos séculos XV, XVI, XVII, que era um mundo também diferente da imprensa dos séculos XIX, XX, obviamente. Mas, mesmo assim, em termos gerais, enquanto que na imprensa os exemplares, os diferentes volumes que são impressos da mesma obra, têm todos o mesmo texto, pelo menos tendencialmente, no caso dos manuscritos é exatamente o oposto. Cada manuscrito tem um texto próprio. Isto faz com que, com a passagem dos anos e dos séculos, e entretanto também com os manuscritos que vão desaparecendo, etc., nós, quando chegamos ao momento em que estamos, temos perante nós uma quantidade de cópias de uma determinada obra ou de várias obras que são muitas vezes diferentes entre si. Ou temos só uma cópia, mas sabemos que essa cópia é uma de várias que existiram. E, portanto, isso coloca uma série de problemas, que é aquilo que, no fundo, vamos falar aqui, não é? Que é saber de que é que estamos a falar quando falamos de uma obra medieval e como é que podemos fazer chegar essa obra aos leitores, tendo em conta este panorama geral de que cada cópia manuscrita é uma entidade única e diferente.
É, e depois há também, vou só acrescentar isso, outra questão que tu não abordaste, que é a questão da letra. O tipo de letra que se utilizava para escrever em séculos diferentes não era a mesma que utilizamos hoje em dia. Se nós olharmos também para a nossa caligrafia e virmos a dos nossos avós, vimos que há uma diferença, toda a caligrafia é própria, não é? E tem idiosincrasias, mas há uma espécie de denominador comum, que era o que se ensinava na escola, e esse ensinar é diferente da geração dos nossos avós para a nossa geração. Agora imaginem um manuscrito do século XVIII ou do século XVII ou ainda mais para trás. Portanto, também há esse processo de ter que identificar a letra.
Até porque há uma coisa que é interessante em relação a isso da letra, que tem a ver muito também com as técnicas e com a experiência material. O tipo de tinta e de pena que se usava vai influir no tipo de letra. Por isso é que aquela letra que nós reconhecemos como o estereótipo da letra medieval, aquela gótica, tem a ver com o ângulo das penas, portanto, que eram usadas para escrever, né? Portanto, até por aí, nós, escrever com uma esferográfica não é a mesma coisa que escrever com uma caneta de pena, né?
E depende também da formação, porque nós sabemos que a letra notarial, por exemplo, dos notários, a letra dos notários é bem mais difícil e bem diferente daquela letra que nós estamos habituados a ler e a transcrever.
Sim, porque isso tem a ver também com o objetivo dos textos. Sim. Uma coisa é um livro que era para ser lido por muita, lido ou escutado, recitado em público para muita gente, ou uma obra que era considerada um estatuto especial e, portanto, fazia-se uma cópia limpa, luxuosa, etc. Outra coisa era um caderno de apontamentos ou algo que tinha um interesse utilitário e que, portanto, não tinha um grande investimento material, não é?
Eu acho que a letra do... Mutatis mutandi. A letra do notário era um bocadinho como aquilo que nós chamamos hoje a letra do médico. É quase ilegível.
Era legível entre os vezes, do mesmo trabalho, não é?
E muitas vezes havia também um interesse de, provavelmente, não... De não ser lido, para não ser lido ou para ser mal lido.
E há aqui uma coisa que talvez algumas pessoas possam, só para desmistificar uma eventual ideia, não se pode fazer uma equação entre mais antigo e mais difícil,
claro,
de ler. Mais recente.
Pelo contrário.
Pelo contrário, até a partir do século XIII é que a coisa começa a descarrilar, entre aspas, e é muito mais difícil ler, tendencialmente, claro, tirando os tais. Coisas dos séculos XIII, XIV, XV, XVI, XVII são muito mais difíceis de ler do que de mais antigas.
Até porque há uma coisa, sobretudo a partir do século XV, em final do século XV e século XVI em diante, a letra manuscrita começa a ser muito mais cursiva e muito menos cuidada. A partir
cursiva,
do momento
com ligações entre as letras.
Exato, sim. Muito mais, vamos imaginar, mais de médico, né, como estava a dizer o Pedro. Também por causa da imprensa, né? A partir do momento em que a imprensa começa a existir, claro que se continua a ter uma prática muito grande de cópias manuscritas, mas a verdade é que vamos assistir paulatinamente à perda do manuscrito.
Sim, mas muito paulatinamente. Sim, paulatinamente.
Eu acho que a questão da mudança da letra também tem que ver com uma mudança nas instituições que tutelam a escrita.
Exato.
Porque até ao século XII, o hábito e o ofício da escrita está centrado nos mosteiros, que são instituições que, digamos, podemos falar um pouco aqui do fenómeno da aceleração. Nos mosteiros não há uma aceleração, então a letra é feita de modo muito cuidado. Também o tipo de livro que eles copiavam também exigia que houvesse um investimento numa caligrafia mais cuidada, e até depois numa iluminação, mas isso é outra questão. E a partir do século XIII, com o surgimento das universidades, há uma necessidade de obter obras de forma mais rápida, porque os estudantes, imaginem, é um pouco como as sementas dos nossos alunos, ou nós, quando éramos alunos, antes de agora os computadores disseminarem nas salas de aula, era necessário ter cópias muito mais rápidas das matérias que eram ensinadas nos bancos da universidade. E então isso implicou uma cursivização, porque se pensem, façam o próprio exercício, se quiserem, de fazer uma letra direitinha, angulosa, retilínea, sem toda da mesma forma, numa palavra, e experimentem fazer com ligação entre as letras e vão ver qual é a mais rápida de se escrever. É evidentemente que é a cursiva. E, portanto, também teve que ver com essa mudança na sociedade medieval, no mundo medieval.
E massificação. Há mais pessoas, a partir do século XIII, XIV, há muito mais pessoas a escrever. para muito, com muito mais objetivos, tudo o que se massifica tende a...
E também há uma coisa que lá está, que vai, encaixa perfeitamente nisso, não é? Que é o surgimento da escrita em línguas vulgares, que está completamente ligado com isso, não é? Exatamente o que dizias, não é? Há muito mais gente a escrever em muito mais línguas, que às vezes não tem o sistema fonético que se utilizava para a escrita em latim, e vamos ter que inventar, digamos assim, formas de transmitir essas variações fonéticas, que sim, também isso pode dificultar a leitura. Eu ia só dizer acrescentar uma coisa.
Força.
Que nós também temos de ter em conta quando estamos a falar de que é este texto medieval, não é? É que são textos como, e o Filipe acho que referiu isso brevemente, mas de facto que são textos que são feitos para ser lidos. Portanto, ser recitados e para serem compreendidos ou recebidos coletivamente. Vamos pensar assim um pouco, porque o texto mais copiado durante a Idade Média foi sem dúvida o texto da Bíblia. É a mesma lógica da Bíblia como um livro sagrado, que é recitado nas cerimónias religiosas para um coletivo que o vai ouvindo. Portanto, basicamente era esse o princípio básico dos textos, sobretudo aqueles textos que nós editamos. Não é? Nós, aqui os quatro do Glosa, que temos experiência com textos que foram concebidos para fazer assim. E acho que isso é uma diferença muito grande para um público contemporâneo. Perceber que aquele texto não foi feito para ser lido silenciosamente por um indivíduo, mas sim para ser lido em voz alta por um indivíduo para um público em conjunto. Portanto, acho que isso também faz uma certa diferença na percepção daquilo que é o texto, não é?
Sim, ou seja...
às vezes, muitas vezes essas formas combinavam-se. Muitas vezes eram as duas formas, não eram excludentes, não é? Havia a leitura individual silenciosa, mas havia também a... Aliás, a célebre passagem do Santo Agostinho, já muito lá para trás, que estava a ler justamente sem mexer os lábios, e as pessoas estranharam, não é? O que é que estás a fazer? E ao longo da Idade Média essas duas formas vão coexistindo.
Sim, mas aqueles textos que nós, com que nós trabalhamos, quase todos foram feitos não para uma leitura individual, e sobretudo porque a ideia que nós temos de ler é um processo silencioso e individual. Nós só pensamos em leitura em voz alta e coletiva para as crianças que não sabem ler. Isto depois também tem a ver com o nível de literacia, dessas coisas todas.
Claro.
Mas a verdade é que para nós pensar uma pessoa a ler não é pensar, ou pessoas a ler, não é pensar pessoas a ler um texto, o mesmo texto, ouvir o mesmo texto em voz alta, em conjunto, não é? Acho que para leitores contemporâneos não faz sentido, não é?
Então, podemos dizer que quando nós pensamos a forma que os textos medievais tinham, por comparação com aquela que os textos que são produzidos hoje têm, vemos diferenças muito assinaláveis. A questão de ser uma cópia manuscrita é fundamental, a questão de haver várias cópias, em princípio, nem sempre, mas em princípio termos várias cópias, o tipo de letra ser diferente, e depois temos ainda outra coisa que faltou dizer, que muitas vezes temos uma, como se fosse uma cadeia de cópias, e a dada altura nessa cadeia um está a copiar um texto mais antigo e já não percebe aquela letra, já não a lê bem, então começa a fazer erros a partir daí. Mas isto se calhar pode-se englobar na facilidade ou na propensão que têm estas cópias manuscritas e a literatura que subsiste em cópias manuscritas para o erro,
para a diferença.
Para a diferença, para a diferenciação.
Até o manuscrito potencia a diferença.
Até por uma coisa que ainda não tocamos. Até por uma coisa que ainda não tocámos, que é a questão material também.
Eu acho que vamos lá a seguir. Então, só para sistematizar, a questão outra vez, a questão dos erros, a questão das cópias, a questão de ser manuscrito, a questão das alterações, porque também a noção de autoria é um pouco mais difusa, o tipo de letra e depois o propósito de leitura e o objetivo da obra. Tudo isto distingue as obras da literatura medieval e até...
Sim, 16, 17.
Aqui não há um corte, ao não. Contrário do que se possa. Pensamos sempre naquele corte não. Entre a Idade Média e o Renascimento, mas no que diz respeito à produção.
O que há é ali uma fase de coincidência, não é? No 16, 15, 16, sobretudo 17.
Entre imprensa.
Os dois mundos coexistem. Coexistem muito.
Mas como tu também já disseste, não pensem que na imprensa não havia erros. Era não, muito diferente do que hoje em dia.
A imprensa era diferente da que é hoje em dia, é verdade.
E agora, eu perguntaria então, também como forma de sistematizar o que já estivemos a dizer, mas para avançarmos um pouco, o que é que realmente estamos a ler quando lemos um texto medieval, hoje em dia? O que é que estamos a ler? O que é que é o resultado, ou como é que se chega a um texto medieval hoje em dia? Vamos supor que vamos a uma livraria e encontramos lá, sei lá, a Demanda do Santo Graal. E abrimos e começamos a ler um texto. Mas que texto é esse? É um texto medieval? É um texto moderno? Que texto é esse?
Isso é um dos grandes problemas que se coloca com o trabalho editorial, precisamente, é estabelecer o texto. E, de facto, a verdade é que estamos a ler uma interpretação sobre um ou vários testemunhos de um texto. Esses testemunhos que podem nem sequer ser coevos da altura em que o texto foi concebido, não é? E acho que esse é que é o grande problema e é a maior dificuldade que nós temos quando estamos a editar um texto.
Sim, agora é claro que isso varia muito de edição para edição. Isso é essa pergunta. É uma pergunta que tem potencialmente N respostas. Porque, e, aliás, o importante será isso, será alertar as pessoas para, perante uma determinada edição, um determinado livro que lhes aparece com o título Demanda do Santo Graal, por exemplo, procurarem perceber exatamente como é que o texto que eles estão ali a ler foi estabelecido, foi pensado. E temos que pensar que normalmente entre os manuscritos medievais e aquele livrinho que está a ser comprado na FNAC, enfim, vamos ser otimistas e achar que na FNAC se vendem essas coisas.
Não vende-se.
Ainda se vendem algumas, poucas, mas também se fazem poucas, enfim. Entre o manuscrito e essa edição há muita coisa pelo meio. E quem diz muita coisa diz, por um lado, pode querer dizer outros textos, isto é, muitas vezes há edições, por exemplo, feitas no século XX, não a partir de manuscritos medievais, mas a partir de edições do século XIX, ou XVIII, ou XVII.
Edições impressas.
Edições impressas. Isso por um lado. E por outro lado, entre os manuscritos medievais e a edição que está a ser comprada na FNAC, muitas vezes há estes intermediários, outras edições pelo meio. E por outro lado, e isto acontece sempre, entre os manuscritos medievais e o livro que está a ser comprado na FNAC, há uma série de operações mentais que são feitas pelo editor, que podem ser mais importantes ou menos importantes, mais extensas ou menos extensas, mais fundamentadas ou menos fundamentadas, mas que fazem fatalmente sempre com que o que está nos manuscritos não é nunca a 100% o que está na edição que está a ser comprada na FNAC, o que não é necessariamente mau, mas é um ponto de partida para se perceber do que é que se está a falar.
Por exemplo, e pegando nesse caso em específico da Demanda, a última edição, creio, e a edição mais conhecida da Demanda do Santo Graal, está dividida em capítulos que muitos deles não existem no manuscrito, não estão lá, foram criados pelo editor.
Nós, quando falamos de uma edição, de uma obra medieval ou moderna, quando vamos ver o livro, temos muitas vezes o autor da obra, por exemplo, no caso da Demanda do Santo Graal não, porque é uma obra anónima, mas
e tradução do francês.
Sim, pronto. Por aí os fora, tem uma grande corrente de autores, mas temos sempre o editor moderno, aparece sempre a edição de fulano tal, que é a pessoa responsável exatamente por fazer sobre o texto essa série de operações mentais que o Filipe acabou de falar. Portanto, quando forem procurar um livro de literatura, se quiserem, se tiverem interesse, não é? Procurar um livro de literatura medieval ou moderna, podem sempre reparar no editor, porque às vezes pode haver mais do que uma edição da mesma obra, porque...
Muitas vezes há.
Aliás...
Só em Portugal é que...
Porque não só...
Tirando alguns casos, sim.
Por duas razões. Por uma razão é porque os próprios princípios, depois já vamos falar a seguir do que é que são, os princípios que se consideram desejáveis para uma edição mudam ao longo dos séculos, o que seria editar no século XIX não é editar no século XX, nem será no século XXII. Por outro lado, também aparecem manuscritos novos e esse manuscrito novo pode nos dar outra luz sobre o texto. Portanto, é normal existir edições diferentes e é normal as pessoas preferirem uma edição à outra por vários tipos de questões.
Sim, mas, sendo que por vezes também há outro fenómeno que é, são feitas reedições de edições antigas e muitas vezes nem é indicado. Por exemplo, vêm-se por aí edições do Fernão Lopes, que são feitas a partir de reedições do século XIX, que são reedições do século XVII, XVIII, isto não está indicado. Portanto, sobretudo nos casos em que um determinado autor é muito divulgado, como o caso do Fernão Lopes, por causa das escolas, etc., há muitas edições que não têm o mínimo de informações básicas. Portanto, a pessoa que está a ler aquilo não sabe verdadeiramente aquilo que nós estivemos a falar. É feito a partir de quê? A pessoa não sabe porque a edição não diz, não é?
Então, quando estamos a ler um texto medieval, na verdade estamos a ler uma camada de intervenções que cobrem esse remoto texto medieval, desde a altura em que ele foi passado para pergaminho ou papel pela primeira vez, até chegarmos à modernidade e até o vermos na livraria. Portanto, é um longo processo que dura séculos e passa por várias intervenções, conscientes ou não.
É isso, tal e qual.
E tá.
E às vezes a distância é mesmo de séculos, não é? Mesmo às vezes também entre o momento em que a obra é escrita e as cópias mais antigas que se conhecem. Não chega como os gregos, Aristóteles, etc., que são mais de 1000 anos de diferença entre o momento em que a obra foi escrita e as cópias mais antigas que se conhecem, mas há casos de séculos de diferença. Uma obra do século XIII existir só em manuscritos do século XVI, XVII, é relativamente comum.
Ou
em Portugal, 12, então...
15, por exemplo, nem na historiografia espanhola.
Isso também mostra, como estávamos a dizer, como mesmo havendo a imprensa, o manuscrito, ou seja, continuava-se a copiar manuscritos manuscritos de obras medievais.
Sim. E deixa-se aqui um apontamento sobre essa questão da divisão entre a Idade Média e o Renascimento, que, como se pode ver pela produção a manuscrita e impressa de obras medievais, que continua a manter-se um interesse ativo pelas obras escritas nesse período medieval, que supostamente era um bocado mal visto, mas ele continua a ser realmente a captar o interesse na Idade Moderna. Então, portanto, já viram que um texto medieval é medieval manotropo, mas não exclusivamente medieval, e vamos agora centrar-nos na questão do que é realmente editar. Portanto, já falamos um pouco que há alguém, às vezes uma equipa, às vezes é preciso uma equipa de pessoas, não chega só um editor para o fazer. Portanto, o que é que faz um editor? O que é editar um manuscrito antigo?
É engraçado porque para editar um manuscrito acabamos por ter que precisar muitas vezes, ou é mais seguro fazê-lo em equipa, da mesma maneira que produzir um manuscrito também era um trabalho de equipa, não é? Não deixa de ser uma coisa engraçada, porque nós referimos logo no início, não é, como é que se faz, mas a cópia muitas vezes também podia ser feita por recitação e copiar. Portanto, era um trabalho coletivo e de equipa, e daí que muitas vezes um manuscrito... portanto, um livro inteiro, um manuscrito inteiro, possa ter muitas mãos, ou seja, vários copistas, e os editores também acabam por trabalhar assim. Acho que se calhar dentro de nós quem tem mais experiência de edição em colaboração é o Filipe, portanto.
Talvez.
Acho que sim.
Mas
então,
mas
força,
o trabalho,
falem
sim,
sobre esta questão. O que é editar?
Mas o que é editar ou o que é editar em equipa?
Podes falar das duas coisas. Primeiro, claro, da questão do que é... Ou seja, falaste daqueles processos, dos tais processos mentais que são necessários ter. O que é que um editor tem que ter em atenção quando está a editar, por exemplo? E depois falamos da questão da equipa.
Bom, aí eu diria que a primeira coisa que tem que ter em conta é a seguinte: é se a obra que está a editar... Da obra que está a editar existe só uma cópia ou existem várias cópias? E se existem várias cópias independentes umas das outras, portanto, que não são cópias umas das outras, ou não? Portanto, são dois... Eu acho que a primeira grande distinção que o editor deve olhar e ver quantas cópias existem deste texto, e se existe uma cópia ou várias, mas todas cópias umas das outras, os procedimentos serão uns. Se existirem várias cópias, autónomas umas das outras, ou pelo menos em parte autónomas umas das outras, o procedimento é outro. Então, acho que a primeira grande distinção é esta. E é assim, eu gosto mais, primeiro gosto mais, depois estou mais habituado a trabalhar com cópias várias. Portanto, a obra de que só existe uma cópia não é bem a minha praia. Embora, infelizmente, em Portugal, no caso da literatura portuguesa, seja talvez o mais comum. Ou pelo menos uma, duas, três no máximo, e já não é mau. Mas... portanto, a primeira grande distinção é esta. Quando da obra existem várias cópias, bom, aí eu acho que a primeira coisa que é preciso fazer é tomar uma decisão sobre o que é qual é o objetivo, isto é, sobre o que é que se vai fazer com a diversidade de cópias. E aí, mais uma vez, normalmente há duas grandes opções. A primeira é tentar chegar o mais longe possível, isto é, o mais próximo possível do autor. Esta noção de autor em muitos textos, na Idade Média, também é uma questão complicada, mas eventualmente deixaremos isso para outro episódio.
Do suposto original, não é?
Do suposto original, ou pelo menos remontar, se partir do princípio que há um ponto de partida na tal cadeia de cópias e tentar chegar o mais próximo possível desse ponto de partida, portanto, partindo do princípio de que as introduções introduzidas posteriormente são espúrias, ou então, isso é uma atitude possível, a segunda atitude possível neste universo de que há várias cópias é olhar para cada uma dessas cópias como uma entidade em si e eventualmente editar ou cada uma delas ou uma ou duas delas consideradas mais relevantes por isto ou por aquilo, editá-las tal como elas estão, com poucas correções ou alterações. E cada uma destas atitudes depois exige determinados procedimentos, exige determinadas perguntas e determinadas respostas, não é?
Até porque depois também, a montante disso, há o próprio propósito da edição, se quer ser mais próxima de reproduzir aquilo que está no manuscrito ou se quer dar um tipo de leitura que seja mais fácil para um público que não seja especializado. Ou seja, até onde é que o editor vai intervir na edição, porque se nós formos a editar exatamente aquilo que está no manuscrito, aquilo que normalmente chamamos uma edição paleográfica, porque é copiar até mesmo as abreviaturas e tudo mais, é quase inelegível para uma pessoa que não esteja habituado. Temos que pensar como é que vamos desenvolver abreviaturas, se vamos assinalar, se não vamos, e até onde é que vai a intervenção do editor.
Sim, isso é a segunda parte da equação. A primeira parte é o objetivo, se é recuar mais ou não recuar. A segunda é o público a que isso se destina, não é? São duas...
Mas as duas acabam por estar um pouco também dependentes, porque podes querer fazer uma edição que seja reconstrutiva, não é? Ou querer fazer uma edição que seja mais, não é?
Sim, e tendo em conta que um caminho ou outro dão-nos textos diferentes, muitas vezes completamente diferentes,
é verdade.
Não é? Se formos atrás desse original, desse arquétipo, por exemplo, vocês falaram, creio que falaram disto quando falaram das genealogias, o arquétipo do livro de linhagens do Conde Dom Pedro não teria nada a ver com aquilo que nós hoje em dia conhecemos, que já vem, não é? Que vocês falaram agora mesmo da questão dos erros, das refundições, etc. E
não só o objetivo de edição, mas às vezes edições com o mesmo objetivo. Aliás, os livros de linhagens medievais, ou as genealogias, são um excelente exemplo. Se as pessoas pegarem nas edições que existem dos livros de linhagens, vão ver que mesmo edições que têm aparentemente, ou que têm o mesmo objetivo, portanto, por exemplo, duas edições cujo objetivo é aproximarem-se do que seria o original. Mesmo assim, essas edições têm textos muito diferentes. Porque perante cada situação em concreto, cada editor vai entender de forma diferente se o que está a fazer está... Ou seja, os dois editores entendem, cada um à sua maneira, que se estão a aproximar do original. Mas isso não quer dizer que o façam da mesma forma, porque têm entendimentos diferentes sobre exatamente o que seria esse original. Portanto, mesmo com os mesmos objetivos, muitas vezes há edições completamente diferentes.
Daí que também seja importante termos em conta, quando vamos ler um texto medieval, que lá está, estamos a ler uma interpretação com muitas, muitas
camadas,
não é? É? Porque pode ser de um manuscrito que esteja a copiar um manuscrito que já se perdeu de uma época bastante recuada, e ainda por cima podemos ter, ou temos certamente, a interpretação que o editor ou editores fazem, não é? Sobre aquele testemunho, que é o nome que normalmente damos.
Então, o que estamos a dizer aos nossos ouvintes é que não há literatura medieval.
Quase.
Sim,
não quero que pensem isso, mas pronto, estou a ser
não,
provocadora.
Não, quer dizer, se a única forma... quer dizer, a única... Quem quiser ler propriamente, o que eu tenho é ver os manuscritos mesmo, sim, não é?
Ou fotografias... Medievais.
Sim.
E mesmo os manuscritos medievais, vamos lá.
Sim, os que sabemos que são originais.
Não, a ideia, isto é como um rio, não é? Pensem na metáfora do rio. As obras é como se fossem um rio que tem uma nascente, enfim, supostamente, e depois vão correndo até um mar qualquer, que serão as edições, metaforicamente. A verdade é que quer as edições, é um vasto oceano, portanto podemos estar mais a norte ou mais a sul, e os próprios manuscritos são o rio, ou seja, podem estar mais atrás na corrente, mais à frente, e nós, na verdade, estamos algures ali num contínuo, não é? Nós estamos a... temos uma parte da história, sabemos que há uma série de cópias que foram sendo feitas, nós temos algumas, normalmente poucas, e falta-nos o gostar antes e o gostar depois, e temos de tentar jogar com aquilo.
Essa metáfora do rio é especialmente interessante se nós tivermos em conta que os rios podem ter muitos afluentes.
Exato,
e isso
exato.
No processo de cópia, não é? Claro. É, digamos, a entrada dos afluentes todos que vão, quando chegarmos à foz do rio, que é aquilo que nós vamos editar, por exemplo, quantos afluentes é que nós não temos e como é que vamos conseguir distinguir o rio, ao chegar à foz, como é que vamos conseguir distinguir o que é do afluente e o que é que não é?
Exato, é isso. Tal e qual.
E será que faz sentido tirar, não é? Também...
ou seja, a partir de uma determinada altura, achou-se por bem que deveriam-se definir uma série de critérios, ou tentar definir uma série de critérios para conseguir justamente chegar a esse tal texto original o mais possível. Mas o que é claro, para quem já trabalhou com edição de texto, e como já estivemos aqui a falar, que não há uma receita que funcione universalmente para cada texto. Ou seja, cada texto, com a sua especificidade de género, a sua transmissão manuscrita, vai exigir um determinado tipo de critérios ou outro tipo de critérios, certo? Para que fique mais ou menos claro que, que isto não é uma ciência exata.
Não, longe disso.
Sim, e isso também joga muito com aquilo que a Mariana estava a dizer, que também com o tipo de edição que se quer fazer, não é? Dependendo do que tu queres, do produto final que queres alcançar, podes aplicar melhor determinados critérios ao teu texto e não a outros.
Então, o texto medieval que nós vamos ler hoje será um texto medieval condicionado pelas necessidades do presente. E pronto, ninguém vai, não se vai fingir, quer dizer, em princípio não se fingirá, a não ser que se queira escrever um romance histórico ou fazer
ou falsificar, há falsificações célebres, não é?
Pronto, se queira fazer isso, em princípio estás condicionado pelos princípios do teu tempo e dos teus objetivos no presente, não no passado.
Mas também temos de ter em conta que de facto há uma, embora em algumas instâncias, em alguns casos de autores mais antigos tenham tido uma série de precauções para a sua cópia, a verdade é que é praticamente com a cientificização deste domínio que também se passam a ter umas práticas que tentem retirar alguma subjetividade da edição, não é? Porque não é só chegar ali e vamos tentar... Há uma série de critérios que, se calhar, também estarmos agora a entrar por eles é demasiado detalhado, não é? Mas... sobretudo a partir do século XIX, que começamos a ter uma série de normas e de...
Exato.
Portanto, para que seja uma coisa sistemática e se consiga... A ideia também é que o editor explique como é que ele chegou àquela edição e seja possível desfazer, ou pensando no método científico, replicar aquele método para o manuscrito ou o objeto em causa e com isso... conseguir voltar a reproduzir. Portanto, daí que seja um método científico. Não significa, e o Filipe já chegou a comentar também, não é? Que alguns autores bastante mais antigos tenham refletido sobre isso e tenham tido cuidados de ser bastante fiéis àquilo que estiveram a editar ou a copiar, não é?
Sim, eu acho que uma preocupação com a fidelidade acho que sempre existiu na... quando não havia essa tentativa de inventar ou de criar...
E depende também do tipo de textos, muito, não é? Pronto. Por exemplo, as cópias da Bíblia supostamente deviam ser o mais fiel possível,
sim,
do Corão, certamente.
Sim.
Ou textos jurídicos, por exemplo. Sim. Portanto, depende também muito do tipo
género.
De texto. Muito do tipo de texto.
Embora lá está, do tipo e da língua do texto também.
Sim.
Mas, por exemplo, depois encontras muito isso, por exemplo, no caso da poesia, não é? Que nos chega através de cópias do século XVI. Vê-se que os humanistas que estão por trás daquelas cópias dos cancioneiros medievais portugueses têm um cuidado de tentar ser o mais fiel àquilo que está textualmente escrito. Portanto, essa tentativa de fidelidade muitas vezes é por um interesse podemos dizer, científico, literário, cultural, de preservar a versão...
E os humanistas fizeram muito isso.
Pois, é isso.
Mas a coisa até recua mais para trás. Há a célebre Escola de Alexandria, portanto, atualmente Egito, não é? Mas pertencia ao mundo grego, que tinha também já esta preocupação, por exemplo, de tentar confrontar várias cópias de textos do Homero, por exemplo. E tentar perceber porque é que as cópias diferiam e tentar... No fundo, a preocupação já era esta de tentar remontar ao original. A diferença estava nos procedimentos utilizados e nos objetivos, não é?
Sim, e o que chega com o século XIX é que crias um vocabulário conceptual que se universaliza, de grosso modo, e que permite a quem lê uma edição e que está na posse desse vocabulário criticar e perceber se a edição é bem feita ou mal feita. Digamos que é uma forma
não,
de criticar.
E além disso também é tirar a subjetividade, sim, não é? Há uma famosa frase de um dos principais estudiosos dessas coisas no século XIX, que tem uma célebre frase, editar sem interpretar. É que o objetivo era mesmo esse, ou tentou ser esse, de critérios de tal forma objetivos que, olha, como diz, parafraseando o professor Cavaco Silva, não é? Que dizia que duas pessoas igualmente bem informadas e honestas chegariam necessariamente à mesma conclusão. Era um pouco essa ideia, não é? Portanto, métodos que garantissem de qualquer pessoa bem intencionada e informada que editasse aquele texto chegaria aos mesmos resultados.
É tão difícil essas duas coisas coincidirem numa pessoa.
Pois é, mas a intenção era esta, não é?
Sim, de intenções estava...
Barra, então, intenção agora, barra utopia.
Se calhar os nossos ouvintes estão agora a perguntar-se, e no caso de termos obras incompletas?
É a maioria.
Pois, o que é que se faz?
É assim, então, eu acho que hoje em dia já ninguém tenta reconstruir o que lá não está.
Mas nem sempre foi assim,
mas
pois
há
não?
Casos.
E há casos e casos. Eu posso dar,
podem nos contar casos conhecidos.
Que eu tenho a experiência de editar, de trabalhar com textos muito fragmentários, muito destruídos. Portanto, em que claramente o manuscrito está cortado a meio, que está completamente rasgado, pergaminhos que estão todos carcomidos, essas coisas todas. E muitas vezes nós temos que fazer escolhas em que nós, editores, damos a nossa interpretação do que está em falta, porque conseguimos deduzir pelas letras que lá estão, pelo espaço que lá está, que palavra é que lá estaria. E muitas vezes, no caso dos textos que eu editei, que eram traduções, recorrendo, se houver, ao texto original do qual se faz a tradução. E aí sim conseguimos mais facilmente tentar reconstruir. E aí é preciso mesmo reconstruir, porque há casos em que é francamente ilegível. Não dá mesmo para ler. Claro que isto é, estamos a falar de porções relativamente,
sim,
pequenas.
É diferente.
Daí a fazer uma reconstrução de mais do que meia dúzia de frases ou uma parte assim do género, acho que é demasiado arriscado.
Mas há mais casos além desse, ou seja, tu que referes aqui são problemas de suporte material que são mínimos ou...
Também.
Estou a falar... Falta uma frase ou faltam, uhum, palavras em que ainda há resquícios de se pode ler poucas letras dessas,
sim,
palavras.
Eu digo isto, atenção, por exemplo, eu sou muitíssimo conservadora, deve ser a única coisa em que eu sou conservadora nas edições, e de facto, por exemplo, havendo um texto a que corresponda, no caso, por exemplo, em castelhano, eu vou pôr o texto em castelhano, não me vou aventurar a traduzir aquilo, nem sequer, muito menos, tentar traduzir para um português medieval. Quer dizer, nunca me atreveria a fazer isso.
Mas há casos em que se tentou forjar uma espécie de português medieval, ou de galego-português, certo?
Sim, quer dizer, vamos lá ver, mais uma vez... Houve épocas em que se pensou de forma diferente. Claro. E havia épocas, tendencialmente, claro, estamos a falar de tendências como tudo. Houve épocas, se quisermos, mais otimistas, em que se acreditava mais nas virtudes da reconstrução e chegava-se ao ponto de, por exemplo, no caso que a Mariana estava a falar, quando uma determinada obra, e acho que provavelmente estavas a pensar na famosa Crónica Geral de Espanha de 1344, de Conde Dom Pedro Barcelos, a edição de referência, que é de meados do século XX, do professor Lindley Sintra, há partes... O texto é em português, mas há várias partes em que só existe em castelhano. Ou existe, pelo menos, capítulos ou porções extensas só em castelhano. E o que o professor Sintra fez foi retraduzir de castelhano para português medieval essas partes. Embora assinalando em itálico, quer dizer, desse ponto de vista está lá tudo indicado. Mas isso é típico de uma época em que havia uma grande confiança no processo de reconstrução. Hoje em dia isso já não se faria. Mas, por exemplo...
Significa que não se venha a voltar a fazer com a inteligência artificial.
Quem eu sabe?
Acho muito arriscado.
Para o romance arturiano há também a célebre edição da Fanny Bogdanov, que, não é, que é uma edição e uma... ela construiu um texto que não existe. A partir de vários de textos de várias línguas, ela reconstruiu... Reconstruiu, não. Ela construiu um texto que se pensa... Que ela pensa que terá existido e a partir daí criou a sua edição, a sua interpretação.
Lá está. Acho que é um atrevimento ao qual nós, talvez pós-modernos, pós-modernos, se calhar não... Acho que nenhum de nós fez algo do género numa edição que tenha trabalhado, não. Né? E acho que nem sequer fará sentido para nós.
Não. Isso em concreto acho que já não se faz.
Mas lá está,
isto também não significa que se tenha chegado definitivamente à conclusão de que ao editor apenas cabe transcrever o que está nos manuscritos, não é isso? Porque também há uma distinção que é importante fazer, enfim, não vale a pena ser muito técnico, mas uma coisa é transcrever, outra coisa é editar. Portanto, quando estamos a falar de edição, estamos a falar de facto de um processo em que o editor deixa a sua marca e o que é lido não é o que está nos manuscritos.
E por isso é que no início de cada livro tem os critérios do editor a dizer... Isto, as vogais... Não sei.
Exato. Porque, agora, eu acho, portanto, a chave hoje em dia é...
Mas são critérios que tu também tens na transcrição. Eu, por exemplo, sou muito mais confortável com transcrição.
Mas eu acho que...
Mas aí também depende quem é que vai... Para quem é que tu estás a fazer essa transcrição,
sim, depende,
não
se
é?
Só tens um manuscrito ou se tens vários.
Por isso é que eu prefiro trabalhar com manuscritos únicos.
Ao contrário do Filipe. Eu não.
Filipe, dás-me aquilo que são testemunhos únicos e tu fazes aqueles que são muita confusão.
Eu acho que... mais uma vez, como em tudo, há lugar para tudo e acho que deve haver lugar para tudo. Porque a transcrição... Quer dizer, há muita coisa que nós... No fundo, a transcrição pode ser, por um lado, é mais fiel, tudo bem, por outro lado, é mais pobre, no sentido de que há menos trabalho conceptual por ali, não é? E há várias passagens que nós percebemos, ou que são erros claramente, ou que precisariam ali de um comentário qualquer, e se simplesmente transcrevermos, perde-se isso, não é? Eu acho que continuo a achar que as duas atitudes fazem sentido.
Ou seja, falando uma vez mais dessa questão do trabalho do editor, já se falou bastante, mas ele é necessário não só para tornar a língua ou a escrita medieval reconhecível para um público não especializado, portanto, quem for ler um texto quer, em princípio, deleitar-se com o conteúdo e seguir uma história ou um texto jurídico ou um texto filosófico e não quer estar tão preocupado em entender uma abreviatura ou entender uma palavra mais estranha ou algo assim. Mas também há a questão do erro de que se falou. E o trabalho do editor é essencial aqui, porque é importante perceber, primeiro, se há erro ou não, porque nem sempre é claro. Aquilo que para nós hoje é um erro poderia não ser um erro um erro de ortografia, por exemplo. Poderia não ser um erro num manuscrito medieval. E depois também há erros de palavras, portanto, palavras que não deviam ser usadas num determinado contexto, ou porque o copista ouviu mal, ou porque leu uma forma errada, ou resolveu substituir por uma razão que era useiro e vezeiro e lhe interessava ter isso. Então, cabe ao editor confrontar-se com cada um destes casos e tomar decisões. Mas essas edições são naturalmente sempre registadas, certo?
Sim, espera-se que sim. Hoje em dia espera-se que essas decisões estejam...
A chave é isso. Mas mesmo assim, curiosamente, hoje em dia também há polémicas sobre isto, e há visões diferentes sobre o grau de detalhe, porque há pessoas que acham, por exemplo, quando se editam vários manuscritos não vale a pena registar todas as variantes. Ah, sim. E é claro, também há questões pragmáticas. Se estás a editar um texto de que existem 100 cópias, se vais pôr o que está em cada uma das 100 cópias, primeiro nunca mais acabas o trabalho, não é? Segundo, se for impresso, é um livro para aí com 1000 páginas. Terceiro, é difícil de ler. E mesmo o digital aí não... Porque há limites para a inteligibilidade.
Eu por acaso ia pegar precisamente naquilo que estavam a dizer de quando há muitos testemunhos, não é? Testemunhos sendo... exemplares, cópias de uma mesma obra, do potencial que há na edição digital. E é precisamente pegar nisso, e tu já tocaste um bocado no assunto, também daí que seja importante, no processo editorial, estabelecer qual é que é a família de manuscrito. Às vezes não tem que ser, porque dentro de um corpus muito grande de testemunhos podemos encontrar uma família, não é? Porque, tendo em conta as relações que os manuscritos têm entre si, e tentar definir qual é aquela que faz mais sentido, e dentro daquela estabelecer quais é que são os manuscritos prioritários, por assim dizer, para a nossa edição. Mas, de facto, há um potencial que se abre com as edições digitais, e acho que era isso, com isso que nós íamos concluir, não é? As edições digitais podem ajudar-nos a fazer alguns passos que estejam, ou melhor, desculpa. As edições digitais podem nos permitir, por um lado, ser muito fiéis ao manuscrito, e por outro, avançar um pouco mais além na parte da interpretação do editor. E tem a vantagem de nos permitir dar uma certa segurança, porque nós podemos apresentar ao leitor tanto uma versão mais fiel possível, que será uma reprodução do manuscrito, como todas as interpretações possíveis daquele manuscrito, que, para torná-lo acessível e legível a um público.
Para terminar a pergunta que tínhamos aqui preparada, e é justamente nessa direção, de qual dos vários tipos de edição de que tivemos a falar, assim muito por alto, temos hoje em dia a edição digital, mas esse paradigma foi um paradigma que emergiu talvez a partir de mais ou menos 2010, não sei se estou enganada, a questão da edição digital.
Antes já...
Edição eletrónica, que pois, não é bem a mesma coisa que digital.
Exato.
Mas agora coloca-se a questão da inteligência artificial, que está a ter um impacto em todas as áreas do saber e também na questão da edição. Que futuro se atrevem a fazer prognósticos relativamente ao futuro da edição, com a combinação entre o saber mais tradicional que tivemos aqui a passar em revista e o advento da inteligência artificial? Que futuro para a edição?
Eu posso começar. Eu trabalhei e continuo a trabalhar com um programa de leitura automatizada. Eu nunca trabalhei com manuscritos, trabalho com impressos, mas a ideia é mais ou menos a mesma. E eu prevejo, por exemplo, que o trabalho de edição fique mais... se torne mais rápido, graças a estes programas de leitura automatizada. Porque no caso dos manuscritos, dos impressos, o que nós fizemos foi criar um modelo para a leitura da letra gótica impressa do século XVI, para o espanhol impresso em letra gótica do século XVI. E o modelo criou-se com um trabalho de equipa. 10 pessoas transcreveram 20 manualmente, 10 páginas, 10 fólios de 10 obras diferentes. O computador leu aquilo e passou a assumir aquilo, não é? Como regra. E os resultados que obtivemos depois disso agora são erros de mínimos. Só temos que corrigir transcrição.
Pois é isso, é que isso essa é que é a distinção.
Sim,
é que transcrição e edição. Pois,
mas mesmo
é que é a questão.
Mas isto permite depois muito mais facilmente tu avançares para a edição.
E não, claro, ou seja, sem dúvida.
Mas a verdade é que também é preciso ter em conta aqui uma ou duas coisas. É que isso também existe, programas desse género para textos manuscritos mais antigos. Eu já vi até alguns que foram usados para textos em castelhano medieval. Claro que tens que alimentar o programa, digamos assim, para ele poder reconhecer. É um bocado como a inteligência artificial. Quanto mais lhes deres, mais ele...
Sim.
Mas também há uma coisa que, de facto, o processo de transcrição, muitas vezes, nós não estamos tão familiarizados, mas a verdade é que, em muitas instâncias, e para vários tipos de manuscritos, nem sequer eram feitos por especialistas. Muitas vezes o que tu tinhas era pessoas às quais tu davas aquelas cópias daqueles manuscritos, explicavas quais eram os critérios, nem sequer eram falantes da língua, e que copiavam, portanto, faziam uma cópia daquilo que ali estava e depois uma pessoa especialista ia rever a transcrição. Aquilo que a inteligência artificial está a fazer é, no fundo, saltar esse passo de ter ali uma pessoa intermediária a fazer isso. Mas, de facto, tem possibilidades, tem potenciais, mas também tem imensos problemas, não é?
Eu vou só dizer, eu fiz recentemente uma formação sobre humanidades digitais aplicadas a manuscritos árabes e em termos de utilização da inteligência artificial e desses programas de reconhecimento para os manuscritos árabes é muito complicado porque tem que ver com a caligrafia, com a própria caligrafia, com as fronteiras de letra em manuscritos árabes, que são bastante diferentes de um impresso gótico. E o teste, eu agora não me estou a lembrar do nome do programa, mas o teste que fiz, portanto, eu só fiz um workshop, foi uma experiência, o tempo que demorava a fazer o reconhecimento no próprio manuscrito para depois o programa transcrever, era mais rápido transcrevermos nós próprios. Uhum. Isto é um tempo, portanto, claro. Isto ainda é uma. É quase como aqueles automóveis dos primórdios,
claro, mas é isso que
era mais rápido andar a pé.
Claro, mas isso é que nós temos sempre pensar. É claro. Que na internet dos anos 90, sim, não sim, vamos sim, é sim, supor sim. que este estado de coisas se vai manter.
Sim.
Eu não sei, tecnicamente eu não sei nada, mas eu acho. Se apostasse em alguma coisa, eu apostaria para que daqui a 10, 15 anos a máquina consegue ler qualquer manuscrito. Mas qualquer manuscrito. Sim. Ler, isto é, transcrever.
Sim.
Passar do suporte manuscrito para o suporte. Transferir as letras daquela forma para as letras sim. em forma Times New Roman ou.
Sim, até.
Isso, para mim, é uma questão de 10, 15 anos, se tanto. Agora, depois,
momento,
a questão é o que fazer com isso. Não é?
Neste momento, o que se está a fazer é exatamente alimentar a máquina uhum. para ela ser capaz de reconhecer todas as variantes possíveis. São milhares, no caso do árabe.
Estamos a alimentar a máquina para nos destruir a
feed the beast.
Mas no caso dos manuscritos, eu não sou tão
otimista
como o Filipe, por causa de tudo o que tivemos a dizer aqui, de todas... Da questão da letra, das diferenças de letra, não sei. Os empréstimos parece muito mais óbvio como é que funciona. Por exemplo, eu trabalhei com gótico, mas uns colegas trabalharam com letra redonda. E os resultados com a letra gótica são muito melhores do que os resultados com a letra redonda.
É por causa
claro,
do
mas,
pixel.
Sim.
Mas também suponho que estes programas vão sendo alimentados não só com imagens de manuscritos, mas também com associações. Portanto, o que tu dizes à máquina é, portanto, transcreves uma parte e depois dizes à máquina, o que está aqui é isto.
É isto sim,
e
sim,
a
sim.
máquina depois, por associação,
uhum.
não é?
Sim, sim, sim.
Com uma rapidez muito maior. Eu não sei, tecnicamente não sei, mas eu acho, eu se fosse a apostar alguma coisa, era que
eu
isso é uma questão
sincera,
de tempo.
Eu acho que não chamaria isso otimismo, chamaria, enfim, porque lá está, eu acho que é alimentar a máquina que nos vai comer. Eu concordo com o Filipe, de certo modo, porque sim... Digo isto por causa da questão da inteligência artificial. Também há coisa de uns 10, 5 anos, nem se sonhava que a inteligência artificial ia ter as dimensões
sim.
e a projeção que já tem neste momento. Portanto, em meia dúzia de anos, o salto que deu. E também podemos pensar, aí sim, nos potenciais que poderão vir a ser usados pelo uso de inteligência artificial para dar o outro passo das edições que não seja apenas transcrição. Né? Claro. Porque até, quer dizer, nós estávamos aqui a falar, nós não nos atrevemos a fazer uma tradução de um texto ou uma grande conjetura de um texto em português medieval. Será que as máquinas, sendo alimentadas com muito material, fariam isso? E será que, enfim, não sei até que ponto é que daqui a... Estamos no início de 2024, será que daqui em 2034 vamos ter que regravar este episódio todo?
Possivelmente. Eu só diria uma coisa, é assim, por mais que as máquinas possam recriar alguma coisa, há um obstáculo que é intransponível, que é, elas só podem recriar a partir do que existe agora e do que foi conservado até este momento. Portanto, vai haver sempre uma muralha, um muro entre aquilo que nós somos capazes de criar com o que temos e aquilo que realmente foi. Portanto, também acho que podemos ser otimistas no sentido em que a máquina nos vai poderá ajudar.
E eu não sei muito bem se entendo a necessidade da máquina recriar alguma coisa.
Ah, não sei, eu estou a imaginar... Assim, as máquinas são usadas para mais variadas coisas. Portanto,
eu também não estou a dizer que seja
uma coisa útil
estou
ou
a dizer
ideal.
Que...
Sim, sim.
Eu acho que vai continuar a haver edição, agora não sabemos é.
Não, sim, mas...
Teremos outras ferramentas para poder fazer.
Ou quem é que vão ser os editores, ou como é que os editores vão trabalhar?
Sim, quer dizer, o que eu acho, aquilo a que se poderá chegar é uma fase em que tu estabeleces um conjunto de instruções e a máquina prepara-te a edição com base nessas instruções. Mas para essas instruções tu precisas de pensar...
Sim.
Sim, no fundo acabam por ser os critérios inerentes à própria edição digital, não é? Que é um bocado assim, nós temos que começar por pensar aquilo que queremos que
era o que já fazias na outra edição.
Exato. Agora, eu vejo algumas vantagens. Eu sinceramente não tenho medo, quer dizer, não sei, mas, por exemplo, é que não é só os próprios editores também erram, não é?
Claro.
Não é só os copistas medievais que estavam a ver uma palavra e copiar a outra, os próprios editores também erram. E a máquina, esse tipo de erros, não comete. Se a máquina está programada para em X faz Y, a máquina vai fazer em X vai fazer
mas
Y.
Mas se calhar...
É o fim do erro.
Mas se calhar o fim do erro pode não ser o fim do erro, porque a máquina vai ler aquilo como está, mas talvez não seja capaz de dar o salto para compreender que aquilo é um erro e que deve ser visto de outra maneira. Não sei.
Não sabemos.
Enfim, é grandinha. Ficam para próximos episódios.
Fica esta incógnita. Espero que tenham gostado de mais este episódio da Glosa Ordinária. Eu despeço-me com amizade, como sempre, e até uma próxima.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Até à próxima.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima.
Glosa Ordinária.